Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Hoje pela manhã eu estava comentando que não devemos ter a ideia que o Velho Testamento é feito naquela época e aplicável só, foi aplicável no tempo dos judeus, tempo muito antigo, e que hoje, quando nós quisermos alguma coisa prática para nossas vidas, nós devemos olhar apenas o Novo Testamento e tal. E, novamente, eu quero pregar sobre uma passagem do Velho Testamento e aplicar para nós e ver como era muito bonito o relacionamento de Deus com Israel na época. Esse relacionamento passou por algum tipo de modificação pela época que vivemos hoje, mas Israel ainda está fortemente sob o interesse de Deus, apesar de que não vai ser o nosso assunto aqui principal, mas eu quero ler um trecho que fala do carinho com que Deus tratou Israel e a maneira como Israel deu de volta isso para Deus, a forma como Israel retribuiu, e tirar muitas lições para nós hoje e aprender mais sobre o nosso Pai Celestial. Estaremos mais concentrados na pessoa do Pai. Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4. Depois de Daniel, tem Ezequiel, tem Daniel, depois tem Oséias. Oséias 11, de 1 a 4. Oséias foi um profeta que viveu mais ou menos 750 antes de Cristo. Nesta época, era um profeta do reino do norte de Israel. E diz assim então a palavra de Deus: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sob as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vamos ficar aqui e orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, que tenhamos liberdade no Espírito para comentar sobre a passagem em si e depois pensar um pouco em verdades neotestamentárias concernentes a nós hoje, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e fazendo um paralelo, aumentar o nosso conhecimento da Tua pessoa, ó Pai, do Teu relacionamento para conosco em Cristo. E toca corações de pessoas, toca também corações de pessoas não salvas aqui, leva-as ao arrependimento dos pecados delas, leva-as à convicção de que precisam desesperadamente de alguém para livrá-las do inferno, e dá-lhes o entendimento pela fé que este alguém é Cristo. E somente Ele, que lhe seja louvado em tudo que vai ser feito aqui. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Quando Israel era menino, em que época Deus, a que época Deus se refere aqui? Ou na época do Egito, quando eles estavam lá, durante 430 anos, ou talvez até antes, pode ser que Deus se refira aqui à época mesmo dos patriarcas, Jacó, Isaac e Abraão, aonde foi dado início ao povo judeu. Eu o amei. Quando você pensar em amor de Deus com relação a
a Israel ou a um crente e está ligado com a ideia de chamar, que vai, vem lá na frente do Egito, chamei o meu filho. Mas sempre pense em eleição. Está muito perto o conceito de amar, do amor de Deus, em escolher para Ele, em eleger para Ele e em tomar para si. Foi em amor que Deus escolheu. Eu não vou aprofundar isto nesta pregação, mas sempre pense nisso. A ideia de trazer para si. Deus resolveu fazer daquele homem e seus descendentes, aquele homem Abraão e seus descendentes, fazer dele um povo, se revelar através daquele povo, por resolução de Deus. Aí nós perguntamos, o que que Israel tinha de especial para ser distinguido com a escolha e o amor divinos? O que que esse povo tinha de mais? Muitos pensam que amor é um sentimento dedicado a alguém que merece a nossa consideração, merece o nosso carinho. Mas essa ideia não retrata amor divino. Não é isso. O amor pode conter e contém sentimento. Mas na base, amor é decisão. Uma decisão à parte do mérito da pessoa amada. Então, respondendo à pergunta, o que que Israel tinha de mais? O que que aquele homem, Abraão, tinha de mais para dele sair uma descendência que seria o povo de Israel? Nada. Nada demais para ser amado por Deus. Aliás, ao contrário, várias vezes Deus disse, poderia citar várias passagens aqui, que era Israel era um povo rebelde, de coração duro, de pescoço duro, servis, como nós lemos nas traduções, e que não merecia o amor dele. Ele dizia claramente, Deus amou Israel porque ele quis, ele decidiu. Voltando então, o amado de Deus, que era o povo de Israel, estava em grande dificuldade, em terra estranha. Que terra? Está escrito, do Egito chamei o meu filho. Deus agora revela mais profundidade no relacionamento com Israel. Ele passa de amado para filho. Nem todo mundo que é amado é filho. Você amar alguém já é algo excelente. Mas ainda mais quando Deus diz, além de amar esse povo, eu fiz desse povo meu filho, mostrando ainda uma intimidade mais profunda. Deus mandou Moisés dizer para o faraó, claramente isso, Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23. Deus falando aqui, dirás a Moisés, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Duro, direto, claro, Deus foi com o faraó. Mas o fato é que o amado de Deus estava sofrendo, estava sendo escravo deste faraó aqui e de outros anteriores, mas esse aqui apertou muito o jugo e Deus o chamou. Venha. Mas não apenas a chamada em si está incluída aqui, deixando lá com o povo que foi chamado a decisão de ir ou não. Deus colocou a vontade daquele povo ir, mas não apenas vontade, mas uma decisão do povo querer ir, baseado no sofrimento terrível. Só que, junto com essa decisão e com essa vontade, não havia capacidade do povo ir. Por mais que desejassem e estavam desejando intensamente sair das garras daquele homem cruel, e irem para a terra prometida, eles queriam ir, sim, não muito por amor a Deus, mas para escapar do sofrimento, mas não tinham forças, estavam completamente enfraquecidos e subjugados. Então, esse chamar aqui de Deus equivale a arrancar, usando toda a força e todo o poder que fosse necessário. E ele usou, vocês conhecem bem a história do êxodo de Israel, das 10 pragas e dos milagres fantásticos que Deus fez. Então Deus arrancou, chamou, arrancando Israel de lá. Tirou na marra aquele povo das mãos de Faraó. Parênteses aqui, esta passagem é aplicada a Cristo, num sentido, quando ele foi para o Egito, fugindo do rei que queria matá-lo, Herodes, e depois voltou. Mas eu não vou tratar deste aspecto. Fecho parênteses. Versículo 2. Deus faz uma queixa muito forte e muito sentida para com o povo. Voltando então a Oséias 11. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. O amor e o cuidado de Deus não tinham sido retribuídos. A viagem pelo deserto foi uma série de crises espirituais tremendas, e vocês sabem quanto eles desagradaram a Deus e foram punidos, e desagradavam de novo e faziam promessas a Deus e caíam. E logo já estava adorando, era um pedaço de ouro na forma de um bezerro e tudo mais. 40 anos depois, chego na terra prometida. Um povo agora amadurecido, um povo espiritualmente crescido, reconhecido, grato a Deus. Negativo. Rebeldia continuou. E a chegada na terra prometida não significa que Deus havia parado de chamá-los. Ele chamou do Egito, chegaram lá, pronto. A ideia de chamada terminou. Não. O sentido mudou um pouco, mas continuou. Agora não mais Deus os chamava para arrancá-los lá do jugo do faraó, mas chamando-os continuamente para que eles o adorassem, para que eles o servissem. Era uma chamada constante de Deus. Não foi ouvido. O período dos juízes, de aproximadamente 400 anos, mostra isso. Cheio de altos e baixos, altos e baixos. Grande frieza espiritual. Tem uma frase lá que diz que eles faziam o que bem entendiam lá, sem regras. Depois vieram os reis, e a mesma coisa, o mesmo comportamento, até nos dias do próprio Oséias, no 8º século antes de Cristo, mais ou menos, a dureza continuava. Mesmo assim, como começa o versículo 3, todavia, mesmo assim, Deus continuou amando o seu filho Israel. Nos versículos 3 e 4, nós temos duas figuras muito bonitas do cuidado que Deus dispensou para aquele povo. Versículo 3, a figura de um pai para com o filho, coerente inclusive com o fato de que Israel era filho dele. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. 3 coisas Deus diz que fez. Ensinei a andar, e aqui uma figura muito familiar do pai sentado no chão ensinando o filho a andar, ou encurvado, para ficar mais ou menos da altura da criança, segurando na mãozinha dela, e ali ensinando a andar, uma tarefa típica de pai, de mãe também, mas estamos concentrados na figura de pai, que ensina o filho a andar, uma figura muito terna, que mostra carinho, mostra amor, mostra zelo, mostra interesse. Deus ensinou Efraim, que é Israel, a andar. Tomei-o nos meus braços, outra cena familiar, a criança está com medo, corre para o pai. A criança quer ansiosamente pedir alguma coisa para o pai, corre para o pai toma nos braços, diga filho o que você quer. Quando a criança quer conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Uma cena totalmente familiar,
o pai com a criança, com o filho nos braços. Eu os curava. O pai tem interesse quando o filho adoece, a responsabilidade, e cumpre essa responsabilidade com interesse, com zelo, com carinho, quando leva o filho ao médico e compra o remédio, às vezes mais caro do que o salário, mas se esforça para tentar o máximo possível, se não diretamente, mas o que ele pode contribuir para curar o seu filho. E ele se queixa aqui que Israel nem notava que Deus fazia tanto por eles. Já me referi aos juízes, período dos juízes, basta lembrar-se de algum dos ciclos dos juízes, houve vários ciclos para ver essas atitudes de Deus, ele cuidando, ele livrando o povo, aí o povo se voltava para Deus, aí ia passando o tempo, é aquele juiz que Deus tinha providenciado, morria, aí o povo ia novamente caindo no pecado. Aí Deus providenciava um povo vizinho para atacar e para dominar Israel, e lá ficava Israel embaixo do jugo e sofrendo, sofrendo. Aí clamava a Deus, e chorava, e décadas, às vezes, clamando, clamando, e Deus ouvia. Aí levantava alguém dentro do povo para se tornar um salvador ali, humano, um redentor, político, civil, militar de Israel. Deus providenciava. Aí aquele homem, às vezes mulheres, livrava o povo. Aí o povo adorava a Deus e agradecia a Deus. Mas logo, logo aquele homem morria, começava tudo de novo. Eram os ciclos dos juízes como nós conhecemos. Então a gente olha e vê a queixa de Deus. Nem notavam. Uma figura então muito bonita esta que fala do relacionamento de Deus como Pai de Israel. Na figura, no versículo 4, a figura muda para um fazendeiro, ou um dono de um boi, ou de um animal de carga. O foco não é o animal em si, o boi em si, mas a maneira como o fazendeiro trata aquele animal. A figura fala do relacionamento de Deus como dono de Israel, Israel como servo de Deus, que era também, além de filho, servo, que é outra figura que vale. Novamente, três coisas Deus diz que fez com Israel. Primeiro, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. O fazendeiro precisa daquele boi. E tem o boi sob o controle, sob o laço, ou no jugo. Precisa ter. Mas o dono pode ser brutal, pode ser cruel com aquele animal, ou pode ser bondoso, pode ser atencioso, até carinhoso. Com um bruto de um touro ou de um boi, mas o dono, um dono bondoso de coração, que gosta e tem carinho com aquele animal, trata aquele animal com amor, inclusive. Israel tinha um serviço para fazer a Deus, é claro. Precisava estar sob o jugo de Deus, sob o controle de Deus. Mas esse controle não era exercido por Deus de maneira brutal, fria. Como, aliás, os deuses pagãos, que nem deuses eram, mas os pretensos deuses eram brutais e eram cruéis. E muitos adoradores desses deuses pagãos se mutilavam, se maltratavam e sofriam. Era um jugo espiritual, porque era um jugo satânico. E providenciado, de fato, por demônios, como Paulo nos ensinou em 1 Coríntios. É demoníaco o culto a deuses que nem existem. Mas não com Deus. E as dificuldades que o povo enfrentava, existiam, porque eles eram rebeldes. Porque se não fossem, não iam ter dificuldade alguma. Aliás, Deus promete no Velho Testamento aos judeus muitas bênçãos materiais. E isso é mal aplicado para o tempo hoje do Novo Testamento. Aí está uma aplicação que muitos fazem de uma maneira mal feita, em que Deus promete saúde e riqueza e vitórias militares e muito sucesso ao povo judeu. E trazer a aplicação para o dia de hoje, que Deus promete riqueza, dinheiro para os fiéis, isso é uma má aplicação, é uma distorção. Não é aplicável de uma maneira tão direta assim, pode ser aplicável de uma forma mais espiritual. Mas o fato é que, no Velho Testamento, sim, era claramente prometida a Israel, toda uma sorte de situações excelentes, físicas até, de saúde, vocês não vão nem adoecer, se forem fiéis. Mas não eram, então eles sofriam, porque Deus tinha que tê-los sob controle. Teriam que continuar servindo a Deus de qualquer forma. Eles tinham a responsabilidade como povo, mas sob um jugo fácil e agradável de suportar. Deus nunca quis nada desagradável. Por causa da rebeldia, o jugo se tornou pesado para eles. Mesmo assim, Deus aliviava um jugo que ele tinha que colocar porque eles eram rebeldes. Mas Deus se compadecia. Por fim, e me inclinei para dar-lhes de comer. Dono de um animal carinhosamente abaixado para dar de comer ao seu animal. É uma ideia muito bonita da atenção de Deus para com Israel, como Deus curvado, alimentando o seu povo. Me inclinei para dar-lhes de comer. Uma atenção tremenda, enorme, linda de Deus para com Israel. A passagem continua falando da rebeldia do povo e os castigos que eles tiveram e os julgamentos que Deus tinha que fazer. Mas eu quero parar aqui para fazer uma aplicação para nós hoje. A sequência, resumidamente, é: Deus amou Israel, resolve fazer de Israel seu filho, chama-o da escravidão. Depois de libertá-lo, continua chamando-o para si. Mesmo encontrando rebeldia, mostra-se um pai carinhoso no trato com esse filho. E mesmo requerendo o serviço desse filho, com todo o direito que ele como pai tem, lhe dispensa amor e cuidado. É o resumo do que eu li até aqui de Oséias 11, de 1 a 4. E como muitas outras passagens do Velho Testamento, se aplicam a nós como uma luva. Até a sequência. Deus nos amou, escolhendo-nos, elegendo-nos para si. Falando agora dos crentes que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3 a 5. Os que gostam de acompanhar as passagens, fiquem atentos que vamos seguir por várias passagens do Novo Testamento agora. Efésios 1, 3 a 5. Estarei concentrado na pessoa do Pai, com uma só exceção. Vou ler só passagens, com uma só exceção, que falam do Pai. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha a ideia de escolher do versículo 4, no começo do versículo 4, e do amor, ainda no mesmo versículo, no final. Como eu coloquei no começo, quando pensar no amor de Deus, pense em escolha, em eleição. Deus nos escolheu para si. O que é que nós temos de mais para termos sido escolhidos? Talvez menos pecadores do que outros, talvez não tão servos do diabo como outros são e coisa assim. Vamos ver. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pecadores iguais aos outros, presos ao império das trevas, escravos do pecado, da carne, do mesmo jeito que outros, nenhum tipo de merecimento.
simplesmente Ele nos escolheu, resolveu nos predestinar para Ele e fez isso em amor. E nos chama, venham, e nós graciosamente fomos. Não, não tínhamos poder para ir atender esta chamada que Ele estava nos fazendo. Venham para mim. Primeiro não tínhamos vontade de ir, porque éramos contra Deus, como o mundo é contra Deus. Não tínhamos vontade, mas Ele nos deu vontade pela fé. Nos colocou arrependimento no coração. Mas não tínhamos poder para sair das garras, não de Faraó, mas do diabo, alguém muito mais poderoso do que Faraó. E Ele então nos arrancou com o poder dEle das garras do diabo. Mas é pouco Ele ter apenas nos chamado e nos libertado. Para Ele não era suficiente. Ele quis se envolver conosco em Cristo. João 14 e 23. A comunhão que o Pai quer ter conosco é algo muito bonita. Ou algo muito bonito. Belo, nós deveríamos pensar mais nisto. João capítulo 14, versículo 23. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha. 23 mesmo. Então, versículo anterior. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Um envolvimento tão profundo que nós nem compreendemos. Que eu não sei o tamanho do significado do Pai e do Filho virem a mim e fazerem morada em mim. Eu não entendo isso. Se alguém entende, por favor, depois eu queria uma colaboração. Porque é muito maior do que eu posso compreender do tamanho desta bênção, desta maravilha. E eles fazem isso, eles digo, Pai, o Filho, enviando o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Na realidade, a Trindade habita em nós. Nós não sabemos nem, não entendemos nem a Trindade. Mas o fato de não entender não nos impede de nos maravilharmos e de nos quedarmos agradecidos diante de Deus, reconhecendo o privilégio do qual nós fomos alvos. Privilégio espetacular. E Ele nos chamou, nos arrancou do império das trevas, e continua nos chamando, nos dando forças, dons, fazendo-nos crescer em Cristo. Pena que muitos não reagem a esta chamada de crescimento, de santificação constante. Esquecendo, talvez, que a característica do crente é crescer em santidade. Muito cuidado com a ideia. Ah, uma vez crente, sempre crente. Levantei minha mão, agora eu fiz uma decisão por Cristo, agora eu sou dele. Ando desviado, fazendo tanta coisa ruim, mas uma vez crente, sempre crente. Cuidado com isto. Porque isso levado a um certo extremo, é perigoso. Você se fiar numa máxima, ou vira quase um ditado na sua vida, não a realidade. Porque a realidade, mesmo se você é crente, é você crescer em santificação. Você cai, mas você levanta logo. E você começa a odiar o pecado cada vez mais. É tentado, peca, mas tem ódio do pecado. Não se dá bem com o mundo, nem com as coisas do mundo. Esse é o crente. Então cuidado com o cristianismo de boca. Porque um dia levantou a mão, e o pastor chamou lá na frente, e foi batizado, e agora tem até um cargo na igreja. Ótimo. E fica repetindo, não, uma vez crente, sempre crente. Quase como um ditado, um provérbio. De fato, se alguém se converteu, está convertido, é fato, é verdade. Mas talvez muitos crentes que usam esta verdade para a vida deles estejam usando mal, porque não são crentes. Provavelmente. Quer saber se você é crente? Examine o que você acha do mundo. O que você acha do pecado.
O que você acha de algo que você sabe que Deus não gosta? O que você acha? O que você sente com relação às pessoas? O tamanho da luta, quando você vê aqui que você sente, ainda não corresponde ao que Deus quer. Tudo bem, não corresponde, aliás, tudo mal. Mas pelo menos você sofre. Você luta e você consegue progredir, porque esse progresso é pelo poder do Espírito Santo, não é seu. Um crente que não progride, deixa eu dizer de outra forma, uma pessoa que não progride em Cristo deveria se examinar muito bem antes de ficar repetindo, uma vez crente, sempre crente, uma vez crente, sempre crente. E decorar o dia do batismo para provar que é crente porque se batizou. Porque não quer dizer coisa nenhuma você levantar a mão e vir aqui à frente, nem você se batizar. Deus continua chamando você. Chamando para a santificação, chamando para um crescimento espiritual claro, visível. Visível aos irmãos em Cristo, da igreja, de outras igrejas e ao mundo. E Deus reclamou de Israel: vocês chegaram na terra prometida, eu continuei chamando vocês, continuei ajudando vocês a caminhar, orientando, curando vocês, e vocês nem notavam. Nem notavam. Você nota que Deus habita em você e que lhe chama para a santificação todo dia e que lhe cura de muitas coisas. Ele é extremamente atencioso para conosco. Extremamente atencioso. Muitos não percebem bem. Muitos continuam servindo, pelo menos parcialmente, a antigos deuses. Israel adorou muitos deuses falsos. E Deus dizendo, não façam isso, não façam isso. Eu sou o único Deus, eu sou o único Deus. E o dinheiro será um Deus seu. E os amigos antigos são deuses dos quais você não abre mão daquela amizade. Seu trabalho é um Deus para você, seu ego é um Deus para você, você que sabe. Cuidado com essas coisas. O mundo, as coisas do mundo, o consumismo, as coisas. Uma vez eu li um livro até grossinho chamado Coisas, em inglês, Things, Coisas. Achei interessante e li. Só sobre coisas, o consumismo era do americano, consumismo americano exagerado. Devia ser traduzido aquele livro. Coisas. Será um Deus para você as coisas, os objetos? Mas ao mesmo tempo em que nós somos rebeldes, cada um no nível diferente do outro, ele continua sendo extremamente atencioso e nos ensina a andar pacientemente. Nós caímos e ele nos põe em pé de novo. Tiago 4, de 8 a 10. Passagem bonita. Tiago 4, 8 a 10, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre ou duplo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converte o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como se dissesse, se arrependam do que vocês andam fazendo. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vai colocar vocês em pé de novo, vai ensinar vocês a andar, continuará ensinando. Quando estamos fracos, tristes, Ele nos coloca nos braços. Qual o crente que nunca teve a sensação, quase literal, de que estava nos braços de Deus? E nos cura, não apenas no sentido físico, que também, através de médicos e remédios, mas diretamente quando Ele quer, não precisa de ciência nenhuma, embora use muitas vezes. Mas principalmente nos cura espiritualmente. Quantas feridas abertas nós temos na luta contra o império do mal. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Quantas vezes nos ferimos, nos arranhamos todos.
E ele docilmente fecha as nossas feridas e nós nem notamos.
E a nossa luta interna contra a nossa carne, a luta do Espírito contra a carne, da nossa parte que quer agradar a Deus, contra a nossa parte que quer desagradar a Deus, e aquela luta grande que nos deixa feridos, desanimados muitas vezes, tristes, machucados,
e somos tratados pelo Pai com muito carinho, muito consolo. 2 Coríntios 1 e 3 fala do consolo dele. Segundo Coríntios 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nos trata com misericórdia e com consolo. E muitas vezes nós nem percebemos tanto consolo, tanto carinho, tanta misericórdia. Além de Pai, agora vou entrar com a outra figura, ele também é nosso dono. E precisa, entre aspas, talvez seja melhor dizer, conta com os nossos serviços. Precisa porque ele conta, faz parte do plano dele, não por falta de poder dele, mas por causa do plano dele. Nesse sentido, ele precisa sim do nosso serviço. Como um fazendeiro precisa, como já comentei, de animais treinados, disciplinados, e sob o seu inteiro controle, nosso dono precisa nos ter sob o seu controle. E ele nos tem sob as suas mãos, porque ele é poderoso demais. Mãos cruéis, frias, indiferentes. Muito ao contrário, afáveis, carinhosas, que nos prendem em laços de amor, conforme a expressão lá em Oséias. Parece um contrassenso. Preso numa corda e ao mesmo tempo em laços de amor. Mas é isso mesmo. Nós estamos presos a Deus. Ele não nos larga. Graças a Deus, ele não nos larga. E às vezes nós, pela nossa rebeldia e nossa fraqueza, nós é que queremos nos afastar. Mas ele não deixa, que nós estamos presos a ele. Maravilhosa forma de estarmos presos a quem nós estamos presos. Ou ligados. Ninguém nos arrebatará da mão dele, nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, não vou abrir lá, está em João 10 e 29, dizendo que ninguém vai nos arrebatar da mão do Pai. Geralmente, quando esta passagem é lida, nós nos lembramos dos inimigos de Satanás, querendo nos afastar de Deus, mas lembre de você mesmo, na sua carne, que quer se afastar de Deus. Mas Deus lhe segura, você sendo filho dele, ele lhe tem preso com laços de amor. E aí está a nossa grande felicidade, estar nas mãos amorosas desse Deus. Ele precisa colocar um jugo em nós, nos disciplinar, nos ensinar o rumo. Mas o seu jugo é suave e é leve. E aqui eu me lembro de uma frase que é diretamente relacionada com o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse o meu jugo, mas eu quero lembrar, então, embora não seja aplicado diretamente para a pessoa do Pai, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos dizer a mesma coisa, obviamente, do Pai. Precisamos de sustento, de alimento, para continuar servindo esse Deus maravilhoso enquanto estamos nesta terra, pois alimento aqui não nos falta. Mateus 6, 31 e 33. Olha o cuidado dele para conosco. Portanto, não vos inquieteis, estou em Mateus 6, 31, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um alimento dado da nossa boca. Toda a atenção pessoal dele. E ele conhece não apenas as nossas necessidades
físicas, de alimento, de sustento, mas nossas necessidades mentais, psicológicas, espirituais. E ele as supre em Cristo. Filipenses 4:19 é a última passagem que eu vou ler. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se você gosta de grifar os versículos mais fortes, significativos, que brilham mais aos olhos e ao coração, aí está um. Haverá de suprir cada uma de vossas necessidades. Não é aqui e acolá, não é por sorteio, não é dia pai, ele supre, dia ímpar não supre. Não é porque ele está mal-humorado hoje que vai suprir ou não suprir. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Não sejamos como Israel, que resistiu tanto a um pai assim, a um dono assim, a um Deus assim. Vamos ser mais dóceis, mais responsáveis em sermos filhos deste pai, porque ser filho de um pai exige responsabilidade do filho, de obediência, de honrar, de dar uma continuidade ao bom nome do pai. Nós temos essa responsabilidade de sermos obedientes ao nosso pai, de falar bem do nome dele, não apenas com nossa boca, mas pelo nosso comportamento, e fazermos com que as pessoas falem bem dele, glorifiquem a ele. Tudo isto pesa sobre nós, mas um peso muito leve. Mesmo sabendo que somos ainda pecadores, infelizmente, somos falhos, desagradamos esse Deus, mas saber que temos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que não deve nunca ser alvo do nosso abuso. Não posso pecar que já estou perdoado. Cuidado com esse tipo de pensamento ou raciocínio, que fique piscando a luz vermelha cada vez que isso vem no seu coração, porque pode ser uma indicação de que você não é salvo. Se você se sente leve em pecar, você acha que pecado é coisa de só menos importância, porque você já está perdoado, cuidado. Repito, porque o que é verdadeiramente perdoado não tolera pecar. Peca, porque é fraco, porque é ruim, mas sofre com o pecado. Se meça com esta medida, como é que você reage ao pecado. O que é que lhe alegra na vida? É alegrar a esse Pai maravilhoso? É saber que está em conformidade com a vontade dele? É saber que está crescendo em Cristo, tornando-se cada vez mais parecido com o Filho, absolutamente do amor dele, que é Cristo? É isso que dá realmente alegria e prazer na sua vida? O que é que dá prazer? Gosto. Nós somos filhos indignos de um Pai tão grande, tão misericordioso, tão maravilhoso, e que nessa indignidade nós aprendamos a andar de uma maneira mais coerente com o fato de sermos filhos dele, mas mais responsável, seja mais do agrado a ele. E várias passagens que eu li sobre o Pai no Novo Testamento tinha a expressão em Cristo. Não sei se vocês notaram, em Cristo. Inclusive o último vai suprir em Cristo todas as nossas necessidades, deixando claro aí que é através de Cristo que nós chegamos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Cristo afirmou. Então, se nós temos acesso ao Pai, se nós somos filhos deste Pai maravilhoso, é porque Cristo abriu o caminho para nós, morreu para que nós pudéssemos ser perdoados e assim levados à família, ao seio de Deus. Cristo nos abriu este caminho. Então, sempre estejamos conscientes deste fato. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nosso Redentor querido, porque nos possibilitou termos sido arrancados do império do diabo para sermos transportados por ti, ó Pai, para o reino do Filho do teu amor, o reino dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo. E deixo aqui um recado para aqueles que ainda não são filhos deste Pai, que nasceram rebeldes, continuam rebeldes, mal reconhecem que ofendem este Deus continuamente, são pecadores inveterados, não são pecadores que têm boas obras aqui, pecado aqui, aí botam numa balança, aí fica torcendo para que as coisas boas pesem mais do que as ruins, aí se pesar mais do que as ruins, você escapou, vai para o céu, ou para o purgatório, que é invenção, não tem na Bíblia coisa nenhuma de purgatório, e é invenção esse negócio de balança, é invenção esse negócio de pesar boas obras com pecado, não tem nada disso. O homem é pecador inveterado, já nasceu pecador, continua pecador, e vai para o inferno porque é pecador. Alguém assim não é filho de Deus, é criatura de Deus, não filho. Não sei se essa é a sua situação, você que responde para si próprio. Mas, amigo, se você não fez ainda uma decisão muito forte, muito íntima pelo Senhor Jesus Cristo, fruto não da sua vontade inerente, mas de uma vontade que foi provocada pelo Espírito Santo, que lhe despertou que você é pecador, lhe deu arrependimento e você arrependeu-se com profundidade e exerceu uma fé que Deus lhe deu com relação ou em direção ao Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. Quando pensar em Deus, que é um nome muito usado, bem usado, mal usado, muito mais mal usado do que bem usado, que a maioria é perdida deste mundo, quando pensar em Deus, pense assim: qual o meu relacionamento com Cristo? O que eu acho dele? O que eu penso dele? Qual a atitude que eu tenho tido para com relação à pessoa dele? E resolva isto, porque antes de resolver isso, você não estará bem resolvido com este Pai maravilhoso, do qual eu tive o privilégio de falar tanto, ou um pouquinho, esta noite. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado porque podemos se chamar de Pai, Paizinho, Papai, Paiinho, como a Tua palavra nos autoriza lá no termo grego, como o Teu servo Paulo utilizou, inspirado pelo Espírito Santo, num diminutivo carinhoso. Podemos ter essa ousadia de intimidade contigo, porque Cristo nos levou até o Teu trono, os Teus pés, o Teu coração. Obrigado porque somos Teus filhos. O Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos Teus filhos em Cristo. E dá-nos mais responsabilidade, ó Pai, como filhos, como servos também que somos. São duas figuras que se complementam, duas realidades sobre nós. Que sejamos mais cuidadosos em reconhecer o Teu carinho, a Tua ajuda, o Teu amparo sobre nós, o Teu cuidar, o Teu provimento, Tuas curas sobre nós. Que sejamos mais do Teu agrado, mas responsáveis nesta filiação e nesta condição de servos. Obrigado por Cristo. E toca corações de pessoas ainda que não têm este altíssimo privilégio de poder dizer: ó Paizinho, ó meu Pai Celestial, que o Senhor Jesus Cristo seja aceito nos corações, corações trabalhados pelo Teu Espírito. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos, te louvamos, exaltamos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.